No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Depois das emoções que coroaram o Domingo das Mães tão festejado, está mais do que na hora de cuidar do coração, Maria. E para isso, nós vamos chamar a participação do Dr. José Carlos Quinaglia, que é mestre em cardiologia pela Universidade de Brasília e professor da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa do Distrito Federal. Diga lá, doutor José Carlos, o que fazer para não colocar o coração em perigo?
Então, Mara, o risco de ter infarto, de ter um AVC, que são as piores complicações das doenças cardiovasculares, ela resulta de uma combinação da nossa genética e também dos hábitos de vida. Então, esse risco pode ser calculado, existem vários scores de risco. Aqui em Brasília, no hospital de base, nós acompanhamos pacientes infartados, nossa equipe, desde 2006. Já temos mais de 1000 pacientes avaliados e seguidos. A idade média que as mulheres têm infarto aqui em Brasília é de 62 anos e os homens com 59. Mesmo antes de chegar a essa idade, ou talvez mais precocemente possível, podemos começar a fazer um programa de prevenção, que é fazer atividade física, caminhar 30 minutos todo dia, pelo menos 150 minutos por semana, ter uma alimentação saudável, pobre em gordura e carboidratos. Falando nisso, nós estamos vivendo uma pandemia de obesidade nos Estados Unidos e aqui nós estamos indo no mesmo caminho. Uhum. E também fazer exames periódicos, né? Pelo menos uma vez por ano, Mara, fazer alguns exames para detectar precocemente níveis alterados de colesterol e glicose, e também medir a pressão arterial, enfim, ter verificação do peso. É a prevenção que se recomenda para as mães, mais ainda, principalmente aquelas que já saíram do período fértil, já entraram na menopausa, o risco aumenta um pouco mais também.
Uhum. Agora, quais seriam as recomendações em relação aos hábitos alimentares, hein, doutor José Carlos?
Então, o sal é o principal inimigo da pressão, né? E para os pacientes ou para as pacientes hipertensas, a recomendação é não comer mais do que 4 gramas de sal por dia. E não usar saleiro sobre a mesa e, naturalmente, tomar o remédio da pressão todos os dias. Uhum. Lembrar que a pressão alta não dá sintomas habitualmente. Então, a ausência de sintomas não significa necessariamente pressão normal. Uhum. E fazer verificações periódicas, Mara. Uhum. Para fazer ajuste da medicação, conversar com a nutricionista, que ela pode fazer uma dieta bem elaborada. Uhum. Dependendo da situação, frequentar uma academia, ter um personal que uhum. possa orientar a atividade física diária. Uhum. São recomendações muito saudáveis. E hoje, Mara, no século passado, 50 anos atrás, o Brasil padecia de doenças infecto-contagiosas. E hoje nós vivemos, como nos países desenvolvidos, é um risco cada vez maior de doenças crônicas e degenerativas, uhum. entre elas o diabetes, a hipertensão, a doença arterial coronariana, e que são doenças que são possíveis de serem prevenidas. É comum hoje chegar no consultório pessoas com 80, 90, quase 100 anos já, vivendo bem. Uhum. Então, sabendo cuidar da saúde, é possível viver muito e bem. Uma boa qualidade de vida. Uhum. E para o hipertenso, lembrar sempre que o excesso de peso aumenta a pressão, o excesso de sal aumenta a pressão e o estresse. O estresse uhum. é difícil de viver sem ele, mas ele ajuda, uhum. ele pode ser controlado com o próprio exercício e com, às vezes com uma terapia, com um psicólogo.
Uhum. Pois é, agora, de repente, há pessoas que a pressão oscila a partir de um estresse mais intenso, ou de um telefonema que trouxe muita emoção, ou de algum momento da vida que sabemos nem sempre é fácil, né? Então, o que fazer nesses casos? É tomar mesmo remédio, cuidar da medicação e basta?
Mas não tem uma resposta pronta. Tá, isso depende de cada pessoa. O estresse por si só não leva à necessidade de aumentar a dose do medicamento. Mas naquele momento, a pressão alta deve ser corrigida. Às vezes com repouso, um relaxamento é suficiente. Às vezes aumentar a dose da medicação só naquele dia. E se a situação, a pessoa tem sintomas, tem zumbidos, começa a ver uns pontos brilhantes, tem uma dor de cabeça na nuca, aí é melhor ir para o pronto-socorro, ou principalmente se ela tiver uma dor no peito, aí é melhor ir para o pronto-socorro fazer exames mais detalhados.
Quer dizer que dor no peito, aquela dor do braço esquerdo ainda está valendo, porque de tempos em tempos os sintomas mudam, né?
A dor do peito continua valendo, ela é no centro do peito, um pouco mais para a esquerda, e pode irradiar até a mandíbula ou até assim, onde a gente chama de epigastro, a boca do estômago. Para os braços, ela irradia mais para o braço esquerdo, até o cotovelo só, sabe? A dor geralmente se estende até as mãos, provavelmente não é do coração.
Certo.
Até os cotovelos, aí é uma dor chamada anginosa, é uma dor que merece cuidado e atenção e tratamento. Assim, sempre desencadeada com emoção ou com esforço físico. Sempre tem esse gatilho que precede o aparecimento da dor, quando ela é do coração.
Certo. Bom, para a gente não ficar devendo nada, vamos saber do Dr. José Carlos Quinaglia algum sintoma que possa nos ajudar a identificar um AVC, por exemplo. Parece que tem um teste do espelho, não?
Mara, o AVC é um evento tão rápido, tão súbito, que muitas vezes o paciente se percebe que está tendo alguma coisa errada. Ele pode ser um ataque isquêmico transitório, passageiro, se a pessoa fica com uma turvação visual ou uma perda parcial da força de um lado do corpo, ou ele pode até cair, pode ter uma síncope, e ele pode ter, às vezes, um desvio da rima labial, né? Ele pode a boca ficar meia torta, e ele geralmente é um quadro que necessariamente tem que correr para o pronto-socorro ou chamar uma ambulância para emergência e não esperar mais tempo para isso. Para você ter uma ideia, hoje se uma pessoa tem um AVC, tem dois tipos, né? O AVC embólico, o isquêmico, ele pode ser totalmente curado, mas se a pessoa chegar no pronto-socorro, um pouco, até com uma hora e meia, mais ou menos, do início da dor, ele pode ter um medicamento que dissolve aquele trombo e ele recupera totalmente o que poderia levá-lo a uma sequela irreversível no futuro. Então, se teve sintomas, corre para o pronto-socorro, principalmente um pronto-socorro que tem uma infraestrutura, né? O hospital de base, por exemplo, tem uma estrutura para isso, o Hospital Brasília tem isso, acho que o Hospital do Coração também tem. São centros de especialidade que podem tratar precocemente o AVC e deixar a pessoa sem sequelas.
Certo, quer dizer que a prevenção, no caso, tem uma relação direta com os ponteiros do relógio, não é?
Sim. No caso do próprio infarto, quanto mais precoce ele chegar no pronto-socorro, mais músculo ele salva, né? O infarto pode também ser tratado bem precocemente, ele pode não deixar nenhuma sequela, o coração pode ficar isento do efeito da oclusão da artéria, né?
Tá aí, Maria. Depois de tudo que você acabou de ouvir sobre a importância da prevenção, não perca tempo, acerte logo os ponteiros com a sua saúde, cuide-se bem e viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.